No compasso das palavras o tempo se desfaz. Narrativas que nos levam pra frente e pra trás. Questões sociais, cultura a desvendar. Cada episódio um universo pra explorar. Editoria Livre, o saber é uma viagem.
E bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais uma edição do podcast Editoria Livre. Eu sou o Jota Fagner. Tô aqui novamente com o meu amigo Jonatas Oliveira. Tudo bem?
Olá, tudo bem? Apareceu agora o
Paulo Henrique Amorim. Não,
Paulo Henrique Amorim, né? Olá, tudo bem?
É. Fazia tempo que eu não sentava para gravar e fazia mais tempo ainda que eu não sentava aqui para gravar com meu amigo Jonatas, que eu acho que é importante.
Oi, né?
É. E a gente vem aqui hoje falar de uma coisa que tá todo mundo falando, né? E a intenção não é necessariamente pegar o hype, mas alguns pontos incomodam profundamente. Vocês devem ter visto, ouvido e lido nas últimas semanas aí a denúncia do Felca sobre a chamada adultização, né? Eu acho que não sei se valeria a pena a gente parar para explicar aqui. Eu acho que a essa altura todo mundo já viu o vídeo, né?
Acho que todo mundo já viu o vídeo. Quem não viu o vídeo já deve ter visto alguma coisa, porque isso aí pautou 600 dos 700 veículos que a gente tem, né? Os que não se pautaram é porque foi alguma coisa muito específica. Dificilmente turismo falaria disso, né? Mas, enfim.
Exatamente. Só que, assim, é muito curioso. Vamos lá, vamos começar pelo começo. Muito curioso que, com todo respeito ao trabalho que o Felca fez, que é importantíssimo, ele não foi necessariamente o primeiro a fazer essas denúncias. Outros youtubers menores já tentaram anteriormente, inclusive foram até processados pelo Ítalo. E o Felca conseguiu tanto destaque, obviamente, porque ele tem um público muito maior, né? Porque ele tem um alcance muito maior. E, de novo, exatamente por isso que eu não tiro a importância do que ele fez. Agora, tinha uma galera denunciando antes. Isso não é novidade para ninguém, nunca foi novidade para ninguém. Qualquer pessoa que acompanhe a internet, YouTube, TikTok, qualquer coisa dessa, sabe que essas coisas acontecem. Agora, eu queria começar aqui. Eu não sei se o Jonatas concorda comigo, a gente nem organizou nada antes de começar aqui, a gente só queria falar sobre isso, mas não sei se o Jonatas concorda comigo. Assim, no dia seguinte já tinha proposta de lei sendo pautada no Congresso. Como se de uma hora para outra isso passasse a ser relevante. Quer dizer, a relevância sempre existiu, o assunto sempre esteve ali, mas parece que todo mundo quis pegar uma carona no hype, né? E aí vamos tentar pautar em cima disso. Agora parece que até teve uma lei aprovada. O Jonas, que está trabalhando no impresso diário aí, talvez possa nos esclarecer como é que foi a semana, em termos de Rádio News, sobre esse assunto.
Foi muito interessante porque todo mundo decidiu falar dessa relação publicidade e criança, né? Publicidade que eu digo não apenas o anúncio, mas a questão ali da disposição, de adultização, enfim, todo mundo resolveu falar disso, da exposição das crianças em rede social, todo mundo decidiu falar disso. Só que é um negócio que já vem aí de muito tempo, né? A gente sabe que há muito tempo a gente tem que ter cuidado com o que se coloca nas redes sociais. A gente sabe que essa questão da adultização ela não é nova. Essa questão da adultização, eu já ouço falar dela desde os idos lá do El Chan, né? Que se questionava muito quando alguns programas de TV, não vou dar nomes para não parecer que, nossa, você está citando fulano e não está citando Beltrano. Mas desde os idos da época do El Chan, talvez até antes, eu não vou lembrar, mas eu lembro muito, muito da época do El Chan, que se questionava quando alguns programas colocavam crianças lá dançando, como se fosse a Carla Perez ou como se fosse a Sheila, uma das Sheilas, seja qualquer uma, não especificamente uma delas, mas qualquer uma. E é bom tomar esses cuidados, né? Porque senão as pessoas pensam, ah, você está criticando fulano, né? Não, não estou criticando fulano, estou falando do contexto em si. Enfim, eu lembro que tinha muito esse assunto, né? De adultização já existia nessa época, do cuidado que se deveria ter de colocar uma criança dançando uma música que tem um teor mais sensual em rede nacional. Isso que a gente está falando de uma época que o El Chan As letras do El Chan eram suaves em relação ao que a gente tem hoje, né? Em algumas linhas musicais, vamos dizer assim. E naquela época já se falava do. Já se criticava muito quem fazia isso, porque o que a gente tem que ter em mente, e eu já trabalhei com rede social por muito tempo, no. Hoje eu estou em jornal impresso, no portal de notícias, mas já trabalhei em rede social há muito tempo. O que a gente tinha de orientação desde sempre em rede social é cuidado com o que vai postar de criança. Por quê? Eu acompanho esse mercado de rede social desde 2011, 2012, assim, em relação à produção de conteúdo, né? E desde sempre, desde essa época, quando eu comecei, a gente tinha essa orientação: cuidado com o que vai postar. E por quê? Ah, mas o filho é meu, o filho é seu, mas você não sabe quem tá do outro lado. O filho é meu, diz quem é a mãe, né? Ah, mas é uma criança, sim, mas você não sabe quem tá do outro lado, né? E fora as questões relacionadas a colocar na criança, né? A trazer a criança para essa realidade do mundo adulto antes da idade necessária para isso, né? Perdão, da idade que isso vai acontecer de fato. Que tem N situações que você acaba. Mexendo no desenvolvimento natural da criança, você acaba impactando muitas questões nela. Isso aí quem pode falar melhor é um psicólogo, mas o pouco que eu acompanho desde sempre é basicamente isso: você impacta o desenvolvimento da criança, você coloca ela numa situação que não é para ela viver ainda. Você não sabe quem está do outro lado quando você veicula essas imagens, né? E tudo isso, num contexto geral, traz muitos problemas para a criança. Tanto que teve uma, eu não vou lembrar agora o nome, mas teve uma atriz, se não me engano, uma atriz do iCarly, que ela processou a mãe, ou ela escreveu um livro, eu não vou lembrar. Eu vou passar a bola para você enquanto eu procuro aqui.
Então, muito curioso você falar disso, porque quando a gente volta um pouquinho no tempo ali, você falou do El Chan aqui anos 90, eram muito populares os programas infantis. Programa da Xuxa, da Eliana, né? Que eram programas voltados para o público infantil. E esses programas eram sustentados pelos anúncios de brinquedos, de produtos voltados para o público infantil. Até acontecia uma proibição, porque se entendeu que essa propaganda, essa publicidade voltada para o público infantil, ela tinha um impacto muito negativo no desenvolvimento cognitivo dessas crianças, na cobrança que essas crianças faziam em cima dos pais, e às vezes crianças pobres que não podiam comprar os produtos e que, né, acabavam exigindo do pai, da mãe aquilo ali. E aí a publicidade infantil, ela começa aos poucos a deixar de ser veiculada, até não ser mais veiculada e os programas infantis, né, começarem a desaparecer. Então, o pessoal até hoje reclama, por exemplo, que a Fátima Bernardes ocupou o espaço da TV Globinho. Você já deve ter visto esse tipo de deboche nas redes sociais. Isso acontece porque, na verdade, aquele espaço ali não tinha mais anunciantes. Os anunciantes, né, de fôlego que eram de produtos infantis, não podiam mais anunciar, então era um espaço que estava com a programação sem retorno. O programa que a Fátima trouxe acabou tendo anunciantes. E a gente tem que perder esse romantismo e entender que os produtos são financiados por anunciantes, né? Da mesma forma que o jornal ou a revista, ou seja lá o que for, né? Nunca na história, do jornalismo, você teve um veículo impresso, por exemplo, que fosse sustentado apenas por assinatura ou venda em banca. Tá?
Ah, já tá só interferindo um pouquinho. O nome
Sim.
do livro é Estou Feliz que Minha Mãe Morreu.
Eita!
É um livro de memórias da diretora e ex-atriz americana Jeanette McCurdy. Ela fala da sua carreira como atriz mirim e seu relacionamento difícil com a mãe abusiva. A mãe dela faleceu em 2013.
É aquela Miley Cyrus, é isso?
Não, é outra.
Ah, tá.
E ela fala justamente, ela discute a sua infância como uma atriz infantil, sua breve inclusão na carreira de música country e o relacionamento problemático e controlador que teve com a mãe. Ela descreve como um relacionamento, ela também descreve um relacionamento tenso com o produtor da Nickelodeon. E o livro é dividido em duas seções, antes e depois, que descrevem os eventos de sua vida, antes e depois da morte da sua mãe. O fundo dessa história toda é que ela foi atriz profissional desde os 6 anos de idade até anunciar que havia parado de atuar em 2017. Aí ela já tinha escrito artigos, como no The Wall Street Journal, e começou a escrever ensaios pessoais logo depois. Ela enviou alguns dos ensaios para seu empresário na época, que encorajou a escrever um livro sobre suas experiências como atriz infantil. E a gente sabe que a iCarly, né, na época, era uma série voltada para crianças. A gente sabe que aquilo ali tinha um efeito direto nas crianças. E como as crianças eram adultizadas, né, vamos dizer assim, na série, né, com dilemas de adultos, questões ali. E muitas famílias utilizam, né, dessas crianças prodígios aí justamente para expô-las em troca de dinheiro. Isso nada mais é do que transformá-las, né, num negócio, né? E tem a ver tudo ali com a questão da adultização que a gente está falando.
Olha, vamos lá. De novo, a internet ela proporciona isso, ela abre um espaço muito grande para isso. Mas eu vejo também, sendo bem honesto aqui, que o público meio que vive numa bolha e às vezes não tem noção do que acontece no chamado Brasil profundo, sabe? Eu falo porque eu venho do interior, e eu vivi e vi coisas assim absurdas. A minha primeira namorada, por exemplo, os pais cafetinavam todas as filhas. Para você ter ideia. E eu sei o que eu tô falando aqui parece meio absurdo, mas assim, eu lembro que a filha mais velha saiu de casa por causa disso. Eu lembro que a segunda estava desesperada procurando alguém para casar porque não aguentava mais aquela situação. Eu lembro que a terceira despirocou e, enfim, foi morar com um cara, eu acho que no Rio Grande do Sul, para tentar fugir daquela sina. Tinha um outro cidadão que morava muito próximo que havia engravidado as três filhas. Então, assim, de novo, eu entendo que a internet ela acaba potencializando essas coisas, mas a verdade é que, infelizmente, essas coisas acontecem no Brasil meio que o tempo todo. E eu não tô falando isso para a gente normalizar, muito pelo contrário, eu estou falando que essas coisas acontecem, o poder público finge que não vê, e aí quando vem alguém e denuncia que ganha repercussão, aí eles querem mostrar serviço. Porque leis para proteção da criança e do adolescente, elas já existem. Certo? Elas existem há mais de 20, 30 anos. Né? Essas questões que você está levantando sobre o desenvolvimento cognitivo, psicológico e emocional da criança, existem estudos sobre isso, né? A gente poderia chamar aí psicólogos, psiquiatras, psicanalistas para falar a respeito, e todo mundo ia confirmar esse tipo de coisa. Não somos aqui exatamente da área, mas a gente conseguiria facilmente o aval de algum profissional explicando o quanto isso é pernicioso. Então, assim, todo mundo sabe, é de conhecimento público. Todo mundo entende que essas coisas funcionam, pelo menos eu acho que todo mundo entende que essas coisas funcionam. Todo mundo finge que não está vendo. E aí, quando vem alguém denunciar, há um alarde, um burburinho. E eu não estou dizendo que não deva existir, né? Eu acho que a gente deve correr atrás, sim. O Felcater, numa entrevista essa semana, ele comentou que sabe que o que ele está fazendo é apenas uma gota no oceano. Mas melhor com essa gota do que sem ela, isso a gente tem noção, entendeu? O que me incomoda, de novo, é o espetáculo que os políticos fazem em cima disso, como se só agora a gente descobrisse que esse tipo de coisa acontece. Entende? Isso para mim é desesperador. Essa questão que você traz aí, veja, você está trazendo de uma realidade que nem a nossa, a realidade norte-americana. De uma criança, adolescente que foi impactada por, né, por uma sucessão de situações complicadas. E a gente está falando de um país mais desenvolvido economicamente, até então, né, do planeta. Imagina o Brasil. Né?
Assim,
Imagina os
ó,
ícones.
eu tô aqui na minha tela com um negócio que acho que todo mundo já deve conhecer, que chama ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, de
Perfeito.
1990, né? Beleza.
É
Vamos
isso
lá.
aí.
Considera-se a criança para artigo 2º, né? Perdão, artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Então, assim, quando você tem uma lei que visa criminalizar uma situação ou outra relacionada à criança, como é o caso da adultização, né, que já que está na moda, o ECA já prevê isso, né? Por que que tu vai,
Perfeito.
por que que corre para fazer uma lei para isso, para aproveitar o hype, óbvio. Mas assim, será que não seria melhor cobrar a aplicação do ECA e não criar uma nova lei que, de certa forma, se sobrepõe ao ECA?
Exato. 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 Até porque se a gente não está conseguindo fazer cumprir o ECA, será que a gente vai fazer cumprir essa nova lei?
Ou talvez se o ECA em algum momento esteja falho em um ponto ou outro, que pode acontecer, né? Os tempos mudaram, etc. Não seria melhor revê-lo, acrescentar alguma coisa?
Fazer uma
Porque a gente já
emenda?
tem a situação, né? Por outro lado, a gente viu aí muitas coisas relacionadas aí ao. Não vou citar o nome dele aqui para a gente não receber um processinho depois na porta, né? Mas a gente tem muitas questões relacionadas a esse cara aí que foi preso, esse influenciador. Mas assim, ele é só mais um, né?
Exato.
O que a única diferença, não minimizando, não menosprezando o que ele fez, longe disso. Mas ele é só mais um. O que ele fez, outros tantos fazem, só que às vezes não tem tanta repercussão. A gente tem que ter esse olhar também de já que a gente o do pau que dá em Chico também vai dar no Francisco, né? E na Carmela, e na Joana, e no Paulo, enfim, todo mundo. Não dá para não, vamos nesse daqui, porque tem tantos outros por aí que fazem também, né?
Exatamente. E é exatamente isso. Eu vou insistir aqui. Se existe o Estatuto da Criança e do Adolescente desde os anos 90, e nele já está previsto que as crianças, né, estejam num local de segurança, numa situação de segurança, e a gente não faz cumprir, o que faz a gente acreditar que uma nova lei resolverá alguma coisa, sabe? E de novo, eu não estou dizendo que nada deva ser feito. Eu só estou achando que eles estão fazendo um espetáculo muito grande para não fazer nada, entende? Tinha um amigo meu que dizia assim: quanto mais as coisas mudam, mais
Já
elas
que a gente está
continuam
falando
as
do ECA,
mesmas. Antes, pode falar.
rapidinho, no artigo 5º, vou parar no meio do caminho, tá?
Vai lá.
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão.
Pronto. Tá aí. Tá
Por que
aí.
nova lei? Não precisa, já tem.
Tá aí. Exatamente. Exatamente. Agora, de novo, não estamos aqui diminuindo a importância do trabalho do Felca, não é
Hipótese
isso.
alguma.
Não estamos aqui também diminuindo a importância. Que uma comoção nacional tem em relação a isso. Seria bom se de fato essa comoção resultasse em algo positivo, que fosse para além do espetáculo. Eu acho que seria muito bacana isso. Eu vi também o Felca falando que todo o dinheiro arrecadado com a monetização dos vídeos será doado para instituições que cuidam, de crianças e adolescentes. Achei muito bacana da parte dele, né? E isso posto, eu só vou insistir de novo, na importância da gente fazer menos espetáculos, sabe? E cuidar com um pouco mais de seriedade, porque aconteceu essa semana aí de um bendito do pastor, você deve ter visto,
Eu vi.
que, né, teve o caderninho bíblico, segundo ele, apreendido, que tá dando showzinho e tal. E parece que o público gosta disso, né? Gosta do espetáculo, gosta desses fanfarrões que fazem pose de machões e tal e tal. Mas eu fico me perguntando assim, até quando? Porque, sem querer entrar na questão partidária, mas já entrando, a situação dos Estados Unidos hoje não é das melhores, certo? A situação da Argentina hoje não é das melhores, certo? A situação da Grã-Bretanha hoje não é das melhores, né? O Brasil está se recuperando agora de uma sucessão de coisas ruins. E a gente quer insistir no erro. A gente quer insistir em algumas pautas sem pé nem cabeça. A gente quer insistir num certo discurso de ódio, né? A gente quer insistir nesse espetáculo que se faz. Inclusive, a gente estava discutindo essa semana na aula do acho que eu comentei contigo, estou fazendo doutorado lá em crítica literária, tá? Porque no meio da aula alguém comentou que tinha um, eu acho que ele é um vereador aí, que era de extrema direita, um vereador negro que era gay, e aí de repente agora já não é mais gay, e aí depois ele disse que
Ah,
era
eu sei qual
gay.
que é da.
Sabe o que é? É que eu nem sei, eu nem entendi essa história direito, mas parece que ele disse que fingiu que era gay para conseguir mais público, depois disse que não era. Enfim, parece que tudo se resume a teatro, tudo se resume a espetáculo, entendeu? Eu não sei de fato se ele era, se ele não era, não cabe a mim aqui, mas assim, eu fico pensando o quanto a comunidade pode se sentir ofendida com esse tipo de comportamento.
É um daquele da. É o. Eu sei quem é. É um que junta uma música do ABBA com uma música da Madonna, né?
É, isso aí, isso é exatamente esse.
Celebrate, né? Que é o sobrenome dele. Não vamos falar o nome dele para evitar processo.
Então, e só de juntar a aba com Madonna, você já vê que é um negócio bem gay, né? Mas, enfim. O cara jura que não, mas antes fazia de conta que sim. Enfim, é tudo espetáculo, ninguém leva mais nada a sério. A política se resume a essa palhaçada, entende? E de novo, eu vou insistir muito aqui na questão de a gente não estar tá diminuindo a importância do vídeo do Felca, porque o assunto que ele traz à tona é muito sério. E exatamente por ser um assunto muito sério, eu acho que deveríamos falar disso com seriedade. E não fazer esse espetáculo, ridicularizar a situação e fingir que criando uma nova lei a situação está resolvida, porque na prática a gente sabe que não.
Até porque a situação envolvendo esse influencer em questão, ela lembra muito a da de uma, também não vou citar nomes, mas de uma pastora no Rio de Janeiro,
Sim.
que hoje está
Sim.
presa.
Sim.
Não é a mesma questão, né? Tem lá as suas diferenças, mas o roteiro, se você simplificar a narrativa, é o mesmo. Uma pessoa que leva crianças para uma casa,
Sim.
explora elas de
A
forma a conseguir
imagem.
dinheiro.
É
O
isso.
roteiro é o mesmo. Então,
É.
assim, isso já acontece, isso acontece, então a gente não pode ficar nessa de, ai, porque vamos fazer a lei agora, porque tem que aplicar o que já existe. Se não está sendo aplicado, por que que não está sendo aplicado?
Exato, exato.
E temos que olhar também, dentro do nosso. Acho que começa primeiro olhando dentro do nosso quadrado, né? Porque hoje a adultização, né, que ele fala lá no que o Felca fala, né, da exploração dos menores, né, pelo blogueiro lá em questão, porque esse tipo de conteúdo viraliza, esse tipo de conteúdo viraliza, traz seguidores, que acaba trazendo dinheiro, porque traz anunciante, em algumas plataformas elas monetizam esse tipo de conteúdo. Então, assim, eu acho que cabe a sociedade não ser conivente com isso, mas cabe também às plataformas agirem com a mesma velocidade que elas agem com tantos outros assuntos. Porque veja bem, eu sei de casos de mães que postaram um vídeo, uma foto, não lembro, amamentando o filho e mostrou um pedaço do seio.
Exato,
Ela
exato,
quase perdeu a conta.
exato.
Aí você tem um vídeo de uma pessoa explorando a imagem de uma criança e aquilo ali fica no
Exato,
ar um tempinho até. Então,
exato.
assim, as plataformas precisam parar com essa coisa de, ah, porque é liberdade de expressão. Porque se você questiona, todo mundo fala, ah, é porque é liberdade de expressão. Tudo bem, é liberdade de expressão, mas você também tem que ter algumas. Você tem que ter alguns parâmetros, né, relacionados ao que você
Sim,
vai expor, o que você vai
sim.
expressar, o que você vai expor,
Sim.
né? Senão a gente vai entrar aí numa seara que.
Resumindo, a gente tem que regularizar as redes sociais. Elas precisam de fato ser re regularizadas, até porque Quando você publica alguma coisa, quando eu publico alguma coisa, você tem um MTB, eu tenho um MTB. E nós respondemos por esse MTB. É o número de registro do Ministério do Trabalho, como jornalista e tal. O cara que ele trabalha na rede social, não necessariamente ele tem um número de registro, ele tem um MTB. Então ele não tem compromisso nenhum, certo? Ele não tem necessariamente um sindicato, ele não tem uma instituição por trás, certo? E aí parece que qualquer coisa pode ser feita. E aquilo que você aponta está perfeito, assim. As redes sociais têm condições, têm ferramentas para resolver o problema. Se não fazem, é porque não querem. Simplesmente isso. Né?
E não é só isso, tem tantas outras situações que rapidamente eles tiram do ar, eles bloqueiam. Aí você pega uma situação grave dessa e aí quando você aciona as redes sociais por causa disso, elas falam, porque a gente não pode não pode fazer isso porque é censura, não sei o quê, blá blá blá. Não, não é isso. É outra coisa. Talvez
Exatamente.
seja. Nem todo bloqueio de conteúdo é censura, né? Mas toda censura é bloqueio de conteúdo.
Exatamente. E só para terminar, que eu acho importante, não tem como você ter as duas coisas. Às vezes, algumas postagens, alguns conteúdos precisarão ser censurados, sim. E a gente tem que ter noção disso, certo? Não se faz um omelete sem quebrar os ovos, né? A gente também tem que acabar com essa hipocrisia, porque a liberdade de expressão é importante, mas tudo na vida tem limite. Certo? Eu não posso achar que a erotização de uma criança é liberdade de expressão. Porque senão, onde é que eu vou parar? Né?
Exatamente. A gente tem que ter um critério, as pessoas têm que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né?
Exatamente.
Usando aí quem que falava isso? Eu não lembro.
É
Acho que
alguém
era
lá da
Vicente Mateus.
faculdade, não?
Não, isso é bem anterior. Acho que era
É.
Vicente Mateus, um cara, um ex-presidente do Corinthians, que
É não.
falava um negócio assim, mas não vou lembrar. Mas a gente tem que ter isso em mente, que nem tudo é o que a gente acha que é, né? Liberdade de expressão é uma coisa. Você erotizar uma criança, você expor uma criança, você, por exemplo, ofender algumas pessoas, né, que não seja num contexto de brincadeira, de ironia, não é, isso não é uma ofensa gratuita, né, vamos dizer assim, não é liberdade de expressão, isso é outra coisa.
Perfeito. Jonatas, mais alguma consideração antes da gente terminar aqui?
Minha parte é só.
Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com outro comentário sobre alguma coisa que estiver repercutindo na mídia, dando nossos 50 centavos de opinião, que é só o que a gente tem para oferecer no momento.
Às
Né?
vezes nem isso.
Às vezes nem isso. Então valeu, Jonatas, até semana que vem. Tchau, tchau.
Até, tchau.
Liberdade em cada tema, mente a voar. Famílias, todos sempre a dialogar. Conversa que envolve conhecimento a fluir. Editoria Livre, o prazer de descobrir. Editoria Livre, o saber é uma viagem. Literatura, música, um mundo de imagem. Cinema, séries, quadrinhos pra contar. No podcast que te faz sonhar. Sintonize, embarque, deixe-se levar. Editoria Livre, onde a cultura vem te abraçar.